da unidade móvel agora, o assunto vem do Departamento de Transporte Escolar da Prefeitura do município de Marau. Acontece que chegou até a nossa produção uma colocação de uma realidade que vem vivendo a SUMA, Associação dos Universitários de Marau, que dá conta de que, segundo a SUMA, foi notificada pelo setor de transportes que está cancelado a partir do dia 30 de novembro, hoje, portanto, o transporte de estudantes universitários às cidades próximas. Motivo pelo qual estou aqui com o Carlos Augusto Borges, o Caco Borges, que é o diretor do transporte escolar. Caco, encerra hoje o transporte de estudantes universitários. Qual é a realidade?
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos amigos universitários e suas famílias. A gente chegou, durante os dias, foi conversado com a associação e em nenhum momento foi determinado que o transporte encerraria no dia 30. A gente conversou que o transporte da parte da manhã e da parte da tarde, pelo baixo número de alunos, se encerraria agora no dia 30. Em função disso também era se feito um levantamento para ver bem certinho a quantidade de alunos. Tá? A associação está com dificuldade de fiscalização e não fez esta fiscalização também. Então, hoje, por bem, eu fui de manhã, na linha da manhã, fui dar uma conferida nos ônibus que vão para a UPF, no ônibus que vai para a UPF e no ônibus do centro. Tá? Tem uma lista que circula aí, inclusive eu conversei com uma pessoa que está nessa lista aí, que me passou uns dados ontem à noite, que tem 45 alunos que vão todo dia para a universidade.
Nos turnos da manhã e tarde.
Porém, hoje de manhã, só para te entender, tinha 12 alunos que foram para o centro, sendo inclusive que dois não eram do turno. Tá? Então, eles nem poderiam ter ido pela manhã, porque eles eram do turno da tarde. E tinha, então, praticamente 10 alunos. Então, a lista nunca procede. Só que o que acontece, Luiz Carlos? O pessoal, em vez de conversar diretamente com a gente, eles vão na rádio, eles vão em um monte de lugar, que a rádio não vai resolver o problema do transporte. Quem vai resolver o problema do transporte somos nós aqui do transporte, junto com a associação. Fulano, ciclano, beltrano, entende? Aí eles fazem um barulho todo aí, e daí chega, sempre chega até a gente também, e a gente procura, então, correr atrás e fiscalizar. Eles não se dão conta que eles teriam que se organizar. Se tem um comentário de que vai parar no dia 30, então se organiza antes e vem e mostra para a gente que a coisa que é assim.
Então essa colocação, essa realidade colocada pela SUMA para a nossa produção, ela não faz sentido, não tem consistência.
Não, o número de alunos não tem consistência. Que a gente colocou, falou com a associação, de que provavelmente se encerraria no dia 30, isso é verídico, a gente falou isso sim. Nós do setor conversamos com eles. Porém, esta lista está sendo feita pelos alunos sem a associação. Tá? Aí chegou ontem de noite, eu conversando com um pessoal que utiliza, eles me passaram, inclusive, nomes e tal. Porém, não tem todo este número de alunos.
O que se fala, conforme a sua colocação, é de que o número de alunos que fazem realmente o uso do transporte não chega a 50%, e 45% hoje pela manhã havia só 12.
12 para o centro, e daí tem a lista, e daí tem mais o pessoal da UPF, então tinha mais o ônibus da UPF, então com 25. Tá? Então, o que acontece? A gente vai manter, sim, a UPF até o dia 14, que encerra as aulas no dia 14, então até o dia 14, a linha que faz o UPF, tranquilo, vai permanecer. A linha do centro, tá, ela vai permanecer, nós vamos tentar então a deixar até o dia 14, mas a semana que vem a gente vai começar a fazer um levantamento. Luiz Carlos, hoje uma viagem a Passo Fundo custa R$350. Tá, se ficar menos de 10 alunos, tá, ela passa a ser antieconômica para o município. Por quê? Porque uma passagem a Passo Fundo custa R$11. Vai e volta é R$22. Eu não posso ultrapassar muito este valor. Se vai 5, 6 alunos, o valor fica muito, muito baixo. Então fica, o custo por universitário passa a ser elevado. Tá? Existe a lei da economicidade, nós temos que trabalhar pelo município, nós não podemos desperdiçar o dinheiro do município. Então, quando chega um certo número de alunos, a gente passa a trabalhar com a lei do ressarcimento.
Bom, Caco, aí alguém está se perguntando, bom, como vão em número reduzido, se coloca um veículo mais econômico. Mas aí acontece que a empresa do transporte ela é terceirizada e nem sempre dispõe de um veículo com um número menor de assentos para fazer o transporte.
Isso não acontece, Luiz Carlos, por quê? Porque nós temos os contratos com ônibus de 42 lugares. Eu, da noite para o dia, não consigo simplesmente botar uma van ou botar um outro veículo menor, porque eu não tenho como pagar. Porque eu tenho um contrato para um veículo de 42 lugares, que me custa tanto por viagem. Tá? Nós, hoje, na Secretaria de Educação, nós não dispomos de um veículo com um Dyer para fazer essas emergenciais. Tá? Então, eu não consigo, da noite para o dia, contratar um veículo menor para levar as pessoas. E hoje, se você pegar uma van, se você pegar um micro, se você pegar um ônibus, não vai dar diferença de 10% no valor da viagem. Então, isso aí não... tira o ônibus, bota uma van, o custo praticamente é o mesmo. Então, assim, ó, a gente vai ver durante a semana que vem, conforme está o número de alunos na manhã e da tarde do centro, e conforme diminuir, sim, a partir de baixar de 10 alunos, com certeza o transporte do dia vai parar.
Tá certo, então vamos dar tempo ao tempo. Semana que vem já se define esta situação, se continua ou não?
Com certeza. Essa semana, tranquilo, vai permanecer até sexta, até sábado, normal. E a partir de segunda-feira a gente faz nova fiscalização. Vou convocar a associação para que faça a fiscalização junto, para que nós tenhamos um número exato de alunos e para a gente poder deixar os veículos. Hipótese alguma, eu digo assim, hipótese alguma, a secretária Simone ou nós aqui do transporte temos intenção de prejudicar aluno ou deixar aluno sem transporte. Hipótese alguma, só que a gente também tem que trabalhar com essa questão da economicidade. Nós também não podemos jogar o dinheiro do município ralo abaixo. Nós temos que respeitar o dinheiro público e é isso que a gente faz. Trabalha de maneira coerente e de uma maneira séria e correta aqui no setor.
Está certo, eu agradeço a participação do Caco Borges, que é o diretor do transporte escolar do município de Marau, fazendo a colocação do seu departamento em relação a esta situação colocada pela Assuma. Vamos aguardar até a semana que vem para saber se há viabilidade ou não da continuidade do transporte escolar após o dia 30 de novembro, que é hoje, né? Durante essa semana ainda continua, Caco?
Durante essa semana vai permanecer, em função do que eu vi hoje, né? Mas essa semana ainda a gente vai dar uma fiscalizada também. Agradeço a oportunidade de colocar e deixar bem claro que a gente trabalha assim de forma bem responsável. E o nosso setor está aqui aberto, os universitários podem chegar aqui, podem conversar com a gente. O número no 33425593, pode ligar. Pode ligar no meu número aqui da Secretaria 99705-1830, tá? A gente vai esclarecer, a gente vai colocar para as pessoas tudo o que é a realidade. E é isso que a gente faz, a gente tenta colocar de forma bem simples para as pessoas entenderem, né, o que pode e o que não pode, o que está na lei, que a gente pode fazer, o que está na lei do município, o que está na lei do Dyer, aquilo que o Dyer nos permite. Então a gente sempre explica isso bem para os universitários, para a associação também. E dessa forma a gente tenta trabalhar em conjunto para que a coisa flua e dê resultado. Mas deixar bem claro que nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, nós estamos aqui sim para ajudar.
Ficou claro, muito claro por parte do Caco Borges, que é o diretor do transporte escolar do município de Marau. E aqui desse departamento, falou o repórter Luiz Carlos para a programação da hora.